Essa reunião, ela está sendo gravada. Essa reunião está sendo gravada. Ela vai. Nós temos algumas instruções para que a reunião ocorra de forma mais tranquila, né, mais clara possível. Então, a gente vai manter, a gente vai pedir que todos mantenham os microfones desligados enquanto nós estamos falando, né? Quem quiser fazer uso da palavra, por favor, peço que se manifeste para a gente ter o registro ali, né, da ordem, inclusive, de todos que estiverem se manifestando e quiserem fazer uso da palavra. Aí, no momento de fazer uso da palavra, aí abre o microfone. Pode acontecer de, no meio de algum momento, o microfone abrir automaticamente, né, ou alguém abrir sem querer. Então, a Renata, que está secretariando a reunião e é administradora da sala, ela desativar o microfone, tá? Então ela vai fazer também, vai tomar esse cuidado de acompanhar isso, mas não, por favor, não se sintam mal de usar a palavra quando for necessário, tá? É só uma questão para organizar as falas. Uma outra coisa que a gente tem observado nessas reuniões à distância é que o uso da câmera, ela consome largura de banda, né? Então ela faz com que o sistema utilize muita capacidade da internet. Então, quem quiser desativar a câmera, pode desativar. Isso auxilia, né, quem tem uma internet de alta velocidade, de alta capacidade. Isso ajuda com os demais, né? Porque daí os demais não vão ficar recebendo os dados de imagem. Então, a gente sugere de que se quiser ativar quando estiver falando, pode ativar, né? Nos demais momentos é melhor manter a câmera desativada. Assim todo mundo consegue ouvir melhor, né, o que os demais estão falando, e a gente consegue ter uma reunião mais produtiva, mais tranquila. Porque nesse período agora de isolamento, a internet está sendo bastante demandada, né? Então, nós temos tido uma sobrecarga nos sistemas de internet. Então, temos observado que nas últimas semanas a qualidade das conexões tem caído muito, né? Então, pergunto para a Renata, se faltou alguma instrução, né? Nós estamos acompanhando aqui, como a reunião está sendo gravada, todas as informações do chat e da tela vão ser mantidas, né? Então, a gente vai poder pegar a presença de todos os representantes, todos os membros do SEC, através da própria participação, né, na videoconferência. Mas, ao final da sessão, a Renata vai fazer uma conferência pelos nomes novamente. Então, vamos dar início a essa sessão do SEC, né, a nossa primeira reunião à distância, nesse momento complicado em que estamos todos distantes uns dos outros, né, mas que, de forma alguma, as nossas atividades pararam, né? A extensão, ela continua a todo vapor na UFABC. Inúmeras ações de extensão e de cultura continuam com suas atividades em andamento, né, com a participação de bolsistas, com a participação do público externo, da forma como é possível. E, além disso, assim que foi decretada a pandemia, assim que iniciou o isolamento social na UFABC, já foram iniciados projetos de combate ao Covid. E esses projetos, na sua grande maioria, são projetos de extensão que estão tornados ao atendimento ao público em geral, ao auxílio ao público, às secretarias de saúde, em contato também com a Secretaria de Saúde. Então, essas ações têm sido realizadas especificamente para o combate da Covid, né? E nesse sentido, a UFABC abriu uma forma de apoio para essas ações que é diferente dos processos normais que nós já temos, né? Então, foi montado um comitê de combate à Covid que reúne participantes da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, Pró-Reitoria de Pesquisa, da própria Reitoria, da Agência de Inovação, da Comunicação. Então, são várias atuando junto para apoiar essas ações de extensão e de pesquisa também, né? E ações de extensão, pesquisa, inovação. E o UFABC já lançou dois editais para chamadas de propostas, né? Propostas que têm as características de pesquisa e inovação. Sendo que, para além das ações que estão sendo apoiadas com financiamento, né, que participaram desses editais, nós temos cerca de 60 ações em funcionamento, especificamente para o combate da Covid na UFABC. Uma das ações institucionais de maior relevância é a disponibilização do ginásio da Campus Santo André, da UFABC, para a construção, para, né, a montagem de um hospital de campanha. Então, já desde final de abril, a infraestrutura está finalizada, né, do campanha no ginásio da UFABC, desculpa, a parte, né, do ginásio e a parte do estacionamento ao lado do ginásio. Esses espaços, então, foram disponibilizados para a prefeitura e a prefeitura montou e já está disponível desde o final de abril. Ainda não foi utilizado, ainda está em operação por conta da demanda, né? A prefeitura tem outros dois de campanha e, a momento que puserem em operação, precisa articular toda a equipe para, né, para ocupar, para trabalhar nesse hospital de campanha, para fazer a manutenção. Então, a utilização desse espaço vai se dar só devido à demanda que houver, né? E quem define isso é a Secretaria Municipal de Saúde de Santo André. Claro que em diálogo com as outras cidades do Então, dessa forma, a UFABC, ela tem se demonstrado bastante atuante no combate à pandemia e, sem dúvida, as ações de extensão têm se mostrado uma importante ferramenta para esse momento, né? Para a atuação nesse momento. Além, muito além do aspecto sanitário ou de saúde, né? Mas sim também ações que visam o bem-estar das pessoas, né? E em vários outros sentidos. Então, dessa forma, é com grande satisfação que eu abro a sessão com o informe dessas atividades de extensão que estão sendo desenvolvidas nesse período bastante complicado que nós estamos enfrentando. A princípio, é isto que eu teria de informe. Gostaria se mais algum membro, algum informe para dar. Ah, sim. Doutora Fernanda, por favor.
Bem, boa tarde a todos. Espero que todos vocês estejam bem, né, em suas casas, aí isolados, mantendo o isolamento social. É um prazer estar aqui com vocês, participar dessa reunião mesmo à distância, né, uma forma da gente conseguir se reencontrar. O informe que eu tenho a fazer, né, não é muito relevante dentro das ações da PROEC, mas é um comunicado sobre uma ação que eu tenho desenvolvido junto com o FBC, né, que é o desenvolvimento da ferramenta de triagens, né, que se chama da Covidata, e seria importante que todos aqui, né, que se pudessem colaborar em fazer as suas triagens, né, na utilização da ferramenta. Né, que é uma ferramenta que tem a intenção de identificar casos suspeitos de coronavírus, né, em tempo real. A gente apresenta uma demonstração de dados também referentes a essa triagem. Membros da PROEC, a utilização da ferramenta e a divulgação da ferramenta entre seus entes, entre seus grupos de amigos e familiares. É basicamente isso que eu queria falar para fazer esse comunicado para vocês.
Beleza, obrigado, Fernanda.
De todos. Bom, o meu informe é rápido. Primeiramente, eu gostaria de ensejar ou de desejar que todos aí permaneçam bem, se cuidem. Espero que todos estejam bem, seus familiares também. Em meio a tudo isso que está acontecendo, que é algo que a gente não, sob hipótese alguma, imaginava que fosse acontecer. Bom, dois informes bem rápidos. O primeiro deles, que nós estamos finalizando agora para o mês de junho, provavelmente a segunda edição da nossa revista Conectadas, que nós continuamos trabalhando, nós recebemos os trabalhos, esses trabalhos foram encaminhados para a equipe fazer análise. Estamos agora aguardando, que será o segundo número da nossa revista. E o segundo informe é em relação que nós estamos estudando agora também, para o segundo semestre, uma maneira de nós fazermos também o FABC para todos, que nós estamos aí nos reunindo, tentando estruturar um FABC para todos diferente, provavelmente num formato mais digital do que qualquer outra coisa. Então, é só para que vocês saibam que nós aí estamos a distante, ou distantes, mas a todo vapor. Tá? Muito obrigado e uma boa sessão.
Posso usar a palavra?
Sim, Dalila.
Ah, é só mesmo para cumprimentar vocês e dizer da minha admiração de que num momento como esse, eu pelo menos estou há 90 dias aqui, eu diria que confinada, porque devido aos meus, às minhas condições de idade, essas coisas todas, e é uma alegria ver que num momento tão difícil do país, vocês estão animados, continuando o trabalho, e eu me sinto muito gratificada em estar aqui. Acho que era isso que eu queria dizer. Um abraço e um beijo para todos vocês.
Obrigado, Dalila. Mais algum informe? Alguém quer fazer uso da palavra? Bom, então, dessa forma, vamos entrar no, na pauta prevista, né, na ordem do dia. E o primeiro item da nossa ordem do dia é a apreciação da ata de reunião referente à primeira sessão ordinária do Comitê de Extensão e Cultura de 2020. Alguém tem alguma manifestação em relação a essa ata? Bom, não havendo manifestações, eu vou colocar o primeiro item da dia, a ata de reunião da primeira sessão ordinária do Comitê de Extensão e Cultura, em regime de votação. Nós vamos fazer a votação da seguinte forma. Quando eu colocar o item em regime de votação, eu vou pedir para que se manifestem, permaneçam como estão, e se manifestem as que forem contrários ou abstenções. Vou pedir para que aqueles que forem contrários ou apresentarem abstenção, que se manifestem pelo chat. Tá? Então, em ordem, em regime de votação, a ata da reunião referente à primeira sessão ordinária do Comitê de Extensão e Cultura 2020, os favoráveis pela aprovação permaneçam como estão, contrários se manifestam, abstenções se manifestam também. Então, temos a ata aprovada com duas abstenções. Bom, então, dessa forma, podemos passar para o segundo item da ordem do dia, que é a ata da reunião de a primeira sessão extraordinária do Comitê de Extensão e Cultura 2020. Novamente, alguém gostaria de fazer uso da palavra? Alguma manifestação?
Eu me abstenho porque não estive presente.
Certo.
Oi, gente, boa tarde. Eu dei uma olhadinha na ata dessa reunião hoje e eu não estive presente nessa reunião. Acho que foi algum erro, eu queria pedir a correção. O meu nome aparece como presente.
Certo. Mais alguma manifestação? Então, dessa forma, eu vou colocar a ata da primeira sessão extraordinária do Comitê de Extensão e Cultura de 2020 em regime de votação. Peço àqueles que estiverem de acordo com a aprovação, permaneçam como estão, os contrários se manifestem e as ações também se manifestem pelo chat, por favor. Certo, então a ata da primeira sessão extraordinária do CEP 2020, então aprovada, com 4 abstenções. Vamos passar então para o terceiro item da ordem do dia, o edital de chamada para submissão de propostas de ações extensionistas de execução no 2021. Eu vou passar a palavra ao Silas, que apresenta. Na verdade, ele vai ter a apresentação integrada já dos dois itens que o edital para apoio a ações extensionistas e o edital de apoio a ações culturais para 2021. Então, por favor, Silas. De vontade.
Boa tarde a todas e todos. Muita satisfação também, compartilho com vocês de estar aqui, mesmo nesse momento tão difícil. Já quero começar agradecendo e parabenizando o trabalho da PROEC, o intenso trabalho da PROEC nas últimas semanas, em construir esses dois editais alterados das suas últimas edições, com alterações, né? Então não foi só um copy e cola, foi um trabalho intenso de olhar item por item e ver o que a gente poderia melhorar de um ano para o outro. Então, esse é um trabalho que a gente vem fazendo e parabenizar a equipe por isso. Muito rapidamente, eu não sei se alguém não conseguir me ouvir ou ver ao longo ou ver a apresentação ao longo da apresentação, me avisem aí pelo chat, tá bom? Mudando lentamente. Certo. Como o Léo falou, eu vou apresentar em bloco, né, mas são dois itens em separado. Né, o que significa, teoricamente, que o SEC pode aprovar um e não aprovar outro. Mas eles são tão semelhantes entre si, isso nunca aconteceu, né, mas, enfim, é só para também a gente economizar tempo. Só apresentar quais são as semelhanças e as diferenças entre o edital de extensão e o edital de cultura. Tá? A gente tem como premissas, né, desses editais, como objetivos, atender a duas resoluções, né, distintas, a resolução 06, que define as ações culturais no âmbito da UFABC, e a resolução número 07 do SEC, né, deste comitê, que define as ações extensionistas, né, o que se entende por extensão na UFABC. Então, todas as ações aprovadas nesses editais têm que estar em consonância ou de cultura com 06 ou de extensão com a 07. Tá? Ainda falando sobre distensão, sempre, né, a gente teve uma preocupação em atender a Política Nacional de Extensão Universitária, que é um documento pactuado entre as instituições públicas de educação superior de relevância da extensão, né, de afirmação de relevância da extensão e um compromisso que todas essas instituições têm em realizar uma extensão de fato para a sociedade, né, com a sociedade. Já no edital de cultura esse ano, a gente tem alguns diferenciais que são atendimento a três políticas específicas da universidade, né? A gente sabe que as ações de extensão são aquelas que colocam a universidade em contato com demandas da sociedade, né, para fora da universidade, dos muros da universidade. Mas as ações de cultura não necessariamente têm essa premissa, né? Elas podem ser realizadas para a comunidade interna. Então, nesse sentido, três políticas entraram aí no edital de cultura como, inclusive como itens de avaliação. Né? Lá na frente vai dar para ver um pouco melhor. Que é a política de capacitação e qualificação dos servidores e das servidoras técnico-administrativas, a política institucional de atendimento a mães e pais, na UFABC, e o plano de gestão de logística sustentável da UFABC. Esses três documentos, eles balizam a avaliação das ações culturais nesse edital. Em ambos os editais, e isso já integrado ao SIG, ao SIGA-A, né, o Sistema de Gestão de Atividades Acadêmicas, no módulo extensão, hoje é condição necessária escolher um objetivo um ou mais, né, objetivos do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da ONU para se submeter a uma ação de extensão. Tá? O SIG ele faz isso com outras ações também, como ações de pesquisa, o que permite que dentro do sistema se faça uma interligação, uma conexão entre essas ações a partir de que objetivos elas atendem frente à Agenda 2030 da ONU. Então, esse é o primeiro edital PAIPAC em que ocorre essa conexão entre as ações com os objetivos do desenvolvimento sustentável, isso para a extensão e para a cultura. Está um pouco lento para... Esse edital também a gente se preocupou em demarcar em ambos os editais que as ações realizadas, elas ocorrem, e aí, né, fazendo também, colocando um pano de fundo, a gente sempre fez o PAIPAC com uma antecedência muito grande, por causa das contratações, os calendários que a gente obedece para os editais, eles nos exigem uma antecedência muito grande. E essa antecedência, nesse ano, ela vem agravada por uma insegurança que a gente tem sobre o futuro. A gente não sabe como serão as atividades daqui a um mês, que dirá daqui a um ano, em 2021. Então, como registro histórico, mas também uma segurança operacional para a PROEC, a gente demarcou um item no edital que diz que as ações aprovadas estão condicionadas a qualquer normativa da universidade que seja um desdobramento do enfrentamento ao novo coronavírus, né? Considerando que essa pandemia tem impacto direto nas atividades da UFABC atual e futuramente. Então, é um registro aqui de que coisas que nós estamos utilizando, como ferramentas virtuais, podem ser, elas vão ficar e podem ser um divisor de águas a partir desse edital, né? Isso fora as outras normativas da universidade que nos regem, né? Uma portaria que proíbe aglomerações. Só para citar um exemplo. Da apresentação de propostas, então, bem rapidamente, hoje apenas docentes e TAs com acesso pelo CIGA que podem submeter ações, o que não impede, né, se a gente fala todo ano, que a comunidade discente, que as entidades estudantis, que outros entes da comunidade universitária procurando, né, docentes e TAs, que tenham docentes e TAs como orientadores ou como coordenadores, né, no sistema, também submetam suas ideias, né? Então, o sistema hoje ele só permite que esses dois perfis façam a submissão, mas as ideias podem surgir de qualquer lugar, tá? Isso para os dois editais, tá? Até duas ações como coordenador ou coordenadora, então uma pessoa pode submeter até duas ações, e isso o sistema realiza o filtro, né? Cada ação pode ter no máximo uma coordenação adjunta. Os pró-reitores, pró-EC, não podem submeter. As ações são de no máximo 11 meses, a gente coloca esse limite no edital, mas com também um limite para bolsas. Então, as bolsas só podem começar a partir de março, também por uma limitação do nosso calendário. Projetos, cursos, as três modalidades, né, os três tipos de ação são projetos, cursos ou eventos que podem ser submetidos. Existe o formulário de mérito, ele continua sendo adotado nesse edital, ele está, mais uma vez, no anexo do edital, como um documento auxiliar na compreensão de quem for realizar a avaliação, né, da comissão de avaliação, no caso, da equipe PROEC, de analisar o mérito extensionista e o mérito cultural, né, a depender do edital aí das ações. As perguntas elas foram um pouco reformuladas também, de maneira a atender, a elas se tornarem mais claras e propiciar que as respostas também sejam claras para a compreensão de quem faz a avaliação. Existe uma limitação de carga horária para coordenação dentro do digital, isso já tinha nos últimos, né? Evitando que a gente tenha valores fora da realidade, né, que ainda o sistema, infelizmente permite. A gente tem também uma limitação pelo edital de máximo de 3 bolsistas por ação. Estou virando a página. O edital de extensão, ele se baseia, né, em 7 áreas temáticas do sistema, ele pede isso na hora da submissão, que são essas aqui. E são as áreas temáticas que são preconizadas pela Política Nacional de Extensão Universitária. Nesse ano, um diferencial apenas, que a área temática de cultura, que é uma área temática de extensão da política, não será atendida pelo edital PAE, né? Então, há uma indicação no edital de extensão de que as ações da área temática cultura não sejam submetidas nesse edital. Isso também indicando que as ações vão para o edital de cultura, né, para que as ações da área temática de cultura sejam submetidas no edital de cultura. O edital, já por sua vez, o edital da cultura, ele tem linhas temáticas, né, que também tem subdivisões. O edital prevê que cada linha temática tenha 5 ações aprovadas, sendo 3 de R$5.000 e 2 de R$10.000, se eu não me engano. Acho que também está mais para frente na apresentação. Né? E são essas linhas temáticas: audiovisual, artes cênicas, visuais e do corpo, música, formação, patrimônio e memória, e arte, cultura e tecnologia, mantendo as linhas temáticas dos últimos editais. Esse edital, a gente, como eu disse, a gente monta ele com uma antecedência tão grande que a gente ainda tem pouca noção do que virá de orçamento, né? Mas pelas nossas previsões, a gente consegue, o que a gente consegue é prever um orçamento muito parecido com o que a gente teve esse ano, né? Então, os recursos eles vão estar distribuídos em, como aqui ó, colei ó, a imagem que está lá no CIGA, né, em diárias, material de consumo. Esse material de consumo, seja do almoxarifado da UFABC ou que haja necessidade de contratação, passagens, pessoa física aqui o edital trata quase que exclusivamente como auxílio eventual para discente de graduação e pós. Pessoa jurídica, que são as contratações de terceiros, né, de serviços de terceiros, e equipamentos aqui o edital trata como ele não atende material permanente, essa área de equipamentos é para solicitar empréstimo de equipamentos da PROEC. Para o edital da cultura, serão disponibilizados no edital R$120 mil de bolsas e R$100 mil de custeio, né? O custeio para todo o resto que não é bolsa, né? Totalizando R$220 mil. Na extensão, R$500 mil de bolsas, sendo e mais R$140 mil para custeio, totalizando R$640 mil. No edital da cultura, como eu disse, 5 ações aprovadas, sendo até 3 de 5 mil e 2 de 10 mil. E o edital de extensão, a única limitação é que as ações devem ser no máximo R$10 mil por ação. E em ambos os editais é obrigatório uma pesquisa de mercado para itens que não estão disponíveis em almoxarifado, facilitando a PROEC já identificar quais produtos que são necessários ou quais materiais que são necessários para ação de extensão, né? Já adiantando aí para que a gente consiga acelerar aí a contratação. Os editais, eles estão, então, tem os quesitos, os itens de avaliação. No edital de extensão, o mérito extensionista está baseado em interação dialógica, impacto na inclusão, transformação social, valorização das diversidades, interdisciplinaridade, interprofissionalidade, indissociabilidade, extensão, ensino e pesquisa e diálogo da proposta com prioridades locais, regionais ou nacional. Os itens de avaliação de formato de formato da proposta no edital de extensão são clareza de objetivos e metas, avaliação e acompanhamento, metodologia, coesão, coerência e consistência, e um que teve alteração em relação ao ano passado, adicionando aí a relação, além da área temática, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Já o edital da cultura, ele permanece basicamente com os mesmos itens de avaliação do ano passado, com exceção deste aqui que está destacado, que é o diálogo com um conjunto de ações para a construção de política institucional de atendimento a mães e pais na UFABC, o PLS, e se a proposta é coordenada ou tem participação de TAs, ela vai ser valorizada a proposta que seja valorizada nesse edital de cultura, né? Lembrando que todos esses quesitos são avaliados da mesma forma que da avaliação da universidade, por conceitos de A a F, A, B, C, D e F. Então, nesse caso, por exemplo, de participação de TA, se a proposta é coordenada e tem muita participação de TA, ela vai ser muito bem avaliada. Se ela não tem nenhuma participação de TA, ela vai receber uma nota, um conceito mais baixo. As avaliações de formato da proposta no edital de cultura também elas se baseiam tem as mesmas bases, né? Os clareza de objetivos e metas, avaliação e acompanhamento, metodologia e relação com a linha temática e com os objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da ONU. Bom, passando agora para a fase de cronograma e etapas de seleção, né, a ideia é apresentar conjuntamente como, como as etapas vão se desdobrar nesses editais, a proposta da PROEC é que o edital de extensão, né, o PAE, comece primeiro, né, ele tenha o período de submissão primeiro do que o edital da cultura. Isso considerando aquela exclusão da área temática cultura do edital de extensão também. Porque as ações que não entrarem, né, ou que erroneamente forem submetidas no edital de extensão, elas, mesmo após isso, elas podem inserir no edital de cultura, né? E isso também tira um pouco dessa confusão da comunidade de confundir que as ações de extensão e cultura são a mesma coisa, né? São extensão e cultura, mas a gente tem duas dimensões aí que são tratadas em separado, né? Inclusive na nossa estrutura interna na PROEC. Então, a nossa proposta esse ano é ter períodos diferentes de submissão dessas ações, tá? Então, o edital começa com a submissão, um período de submissão de propostas, e aí eu já faço um lembrete aqui, que a gente fez algumas alterações com a versão que foi disponibilizada com antecedência para os membros do SEC, porque algumas datas não estavam batendo com data de publicação e boletim de serviço na universidade, então tem algumas mudanças aí que a gente realizou nesse calendário de forma a atender burocraticamente a PROEC, né? Então, o primeiro passo é a submissão de propostas e a gente demarca no cronograma que até o último dia útil a gente tem um apoio da PROEC para uso do CIGA, então a gente se coloca à disposição por e-mail para ajudar nessa fase de submissão. O edital de extensão será aprovado de 9 a 21 de junho de 2020, ou seja, a partir já da semana que vem, da terça-feira, já se inicia a submissão do edital de extensão. E o edital de cultura é de 14 a 30 de agosto, e depois vocês vão entender por que essa distância, né? A próxima fase é a homologação, a primeira fase de homologação, né? Que é quando a PROEC recebe todas as propostas e verifica se elas atendem todos os critérios, né? Tanto de formato quanto aqueles critérios que são de exclusão, né? De propostas de edital, de desclassificação, de não aprovação. Então, a PROEC faz uma primeira análise e publica dia 14 de julho no edital de extensão e dia 15 de setembro em relação ao edital de cultura, quais foram as propostas que atenderam e aquelas que não atenderam e vão precisar, aí a gente dá uma oportunidade para que elas façam adequações na proposta. E essa é a terceira fase, que vai acontecer de 14 a 19 de julho para a extensão e de 15 a 20 de setembro para a cultura, que é a fase em que os proponentes têm para readequar as propostas de acordo com as indicações da PROEC. Quarta fase. Está virando. Opa! Então, antes disso, né? Quando a gente abre para resubmissão, né? Para readequação dessas propostas, nessa fase existe uma reprovação. O edital ele prevê, caso não se atenda. Então, se não colocar formulário de avaliação de mérito extensionista ou cultural, no caso do edital da cultura, está reprovada. Se a carga horária estourar o máximo que o edital estipulou, também reprova. O item 3.4 dos editais determina que não devem existir pendências de relatórios com a PROEC. Então, se houver pendências de relatórios detectadas nessa fase, quanto à coordenação, a proposta também não avança para as fases seguintes. Tem mais alguns critérios de reprovação aqui. O que determina que as ações devolvidas devem ser resubmetidas, ou seja, naquela fase em que a gente devolve, se as ações não forem resubmetidas, elas também caem nesse momento. E, por último, no edital da extensão, especificamente para o edital da extensão, se a área temática for cultura e não for readequado, a ação também cai fora do edital aqui. Então, após essa análise, a gente tem a homologação fase 2. O que acontece? Uma ação ela foi excluída do processo seletivo, né? Caso ela enfim, tenha se sentido injustiçada por isso, ela pode solicitar reconsideração nessa fase. E essa etapa ela é uma novidade nesse ano, nesse edital. porque a solicitação de consideração ela acontecia só lá no final do processo, diretamente ao SEC. Né? E aconteceu, só para citar um exemplo, né? Já aconteceu de propostas que avançaram, que foram reprovadas nessa fase, elas entraram com solicitação de reconsideração, elas não tiveram o mérito avaliado, né? E chegaram para o SEC e tiveram que ter o mérito avaliado às pressas. Né? Então, essa etapa de solicitação de reconsideração, ou seja, se o proponente se sentir injustiçado, ela permite que a proposta seja, passe pelo processo de avaliação, se a comissão de avaliação assim permitir. Né? Então, quem analisa essa solicitação de reconsideração nessa fase, a proposta é que seja a comissão de avaliação. Então, a etapa, o período aí de 1 a 3 de agosto para extensão e de 10 a 13 de outubro para a cultura. A homologação final, ou seja, aí daí para frente já não tem mais chance de uma proposta ser homologada. A data limite é 11 de agosto, a data de publicação dessa homologação final, e dia 20 de outubro para o edital de cultura. Então, a partir daí, o que, que aconteceu? A gente separou os dois editais, né, como eu tinha dito, de extensão e de cultura. Até essa fase existe... Até a homologação final, o edital de extensão corre sozinho. A partir da homologação final de extensão, inicia as submissões do edital de cultura, permitindo assim, como eu havia dito, que quem erroneamente colocou a sua proposta de cultura no edital de extensão possa inserir a proposta no edital de cultura. E aí o edital de cultura corre com as mesmas etapas. Por isso essa diferença entre as datas aí. A partir daqui, então, os processos, eles ocorrem simultaneamente. O passo 7, então, é a avaliação de mérito, que é quando as comissões de avaliação, a comissão de cultura e a comissão de avaliação de extensão, ainda a ser formada, né? Lembro que elas vão se reunir para definir quais serão aprovadas, né? Para dar conceitos a cada uma das ações e a equipe PROEC também verifica a viabilidade de apoio técnico a cada uma dessas ações. Isso vai acontecer de 21 de outubro a 6 de novembro. O resultado parcial sai dia 17 de novembro. A solicitação de reconsideração aí em relação ao mérito sai, né? Ela pode ser realizada nos dias 18 e 19 de novembro e o resultado final sai dia 4 de dezembro após a aprovação do SEC, a reunião do SEC, que vai acontecer no dia 2 do 12. Certo? Então, o resultado final, ele é considerando classificação por conceitos, a viabilidade de apoio técnico e a disponibilidade de recursos. Né? A gente sempre faz um exercício na PROEC de aprovar o maior número de ações, ainda que para isso seja necessário que a gente faça ajustes, faça cortes nas ações que, talvez demandam... Tem demandas acima do necessário, né? As ações aprovadas devem ser colocadas em execução até o dia 18 de dezembro de 2020, permitindo que o processo de seleção de bolsista já se inicie o quanto antes, tá? E o processo de contratação também. Lá no sistema precisa estar em execução para a gente. E as ações aprovadas sem recurso, elas podem ter apoio de ações de fluxo contínuo nível 2, como apoio para divulgação, apoio para transporte, entre outros, né, para impressão de cartazes, né, isso também está estipulado lá no edital. Por fim, estou terminando já, para não cansar vocês, algumas informações adicionais. O edital ele coloca algumas informações sobre coordenação, sobre os deveres da coordenação, sobre deveres do bolsista, porque os editais de extensão de cultura, eles são os principais documentos emitidos pela PROEC no ano, né? No caso dos bolsistas, existe uma portaria que rege isso, mas como o edital, a coordenação da ação, ela adere a partir daí a essas regras, a gente acha importante ainda no edital constar algumas informações, alguns dados sobre os deveres de coordenação e de bolsistas nessa relação aí ao longo das ações. Algumas informações sobre entrega de relatórios, sobre como deve ser realizada a divulgação das ações de extensão, né, que a prestação de contas, de relatórios, né, enfim, entre outras informações que também estão no edital. Bolsas, eu já falei, só de março a dezembro de 2021. São anexos dos editais o formulário de mérito, também como eu já falei, e um item que eu não havia falado, que é a lista de itens do almoxarifado da UFABC. Para facilitar essa visualização pelos proponentes, a gente já diz quais itens estão disponíveis no almoxarifado da UFABC, que não necessitam de compra, de contratação, e por isso não necessitam de pesquisa de mercado, mas precisa que o proponente diga na proposta que ele vai precisar desses insumos, né? Papel sulfite, caneta, entre outros. Por último, o cartão pesquisador, isso não é novidade no edital, mas o cartão pesquisador permanece como uma oportunidade, como uma alternativa para contratações, conforme uma portaria da reitoria 256/2016, e considerando que as ações de extensão, elas são indissociáveis, elas devem ser, né, indissociáveis de ensino e pesquisa. Então, elas, aí favorecendo aquelas que têm um viés de pesquisa, que são extensionistas, mas também são de pesquisa. Bom, por hora, eu acho que é isso, e aí eu fico à disposição aí, junto com a equipe da PROEC, que eu sei que está aqui na sala também, para tirar as dúvidas. Desculpa, gente, tem um último slide, que é sobre a comissão de avaliação. Nos últimos editais, nas últimas aprovações de edital, a gente apresentou ao SEC para que o SEC também referendasse a composição da comissão de avaliação. Então, caso seja desejo ou não haja problemas para isso, o SEC também pode referendar, né, homologar essa composição, que foi a mesma composição de outros anos, da comissão de avaliação, uma para a cultura e uma para a extensão. Tá? Essa comissão, como está escrito aqui, ela é indicada pelo presidente do SEC e instituída por meio de portaria da PROEC, mas nas últimas edições foi o SEC, na reunião do SEC, houve essa ratificação, né? Esse apoio para que fosse essa composição. Certo? Agora sim, acabou. Obrigado.
Bom, obrigado, Silas. Gostaria, então, de abrir a palavra para quem quiser se manifestar, quiser tirar dúvidas a respeito dos editais.
Posso falar?
Claro, Dalila, fica à vontade.
Não, eu já havia lido. As minhas poucas dúvidas foram claramente explicitadas pelo Silas, que sempre é muito claro, sempre é muito objetivo. E eu quero parabenizar, porque exatamente algumas dúvidas que eu tinha anteriormente já foram adicionadas a esse novo edital. Para mim está perfeito, não teria mais nada a acrescentar. E parabenizar a apresentação do Silas, que me esclareceu algumas dúvidas que eu ainda tinha.
Raio está inscrito.
Harry?
Olá, estão me ouvindo? São dois. Bom, primeiro, também parabenizar o edital e a apresentação, em particular a ideia de descasar os cronogramas me parece ótima, uma ótima ideia. Então, aí são só duas dúvidas pequenas. Uma, no finalzinho, Silas, quando você fala que até determinado dia lá de dezembro, o projeto tem que estar em execução. Esse em execução é só um status, né, no sistema. Ele pode começar eventualmente no meio de 2021, efetivamente, é isso? É a dúvida, né? Se é só... O que quer dizer exatamente ele está em execução em dezembro de 2020? E a outra é uma dúvida também, é só que me passou pela cabeça agora, né? Vocês colocam a limitação de dois projetos por coordenador e da carga horária, que é até mais importante, eu acho, por edital, né? Não sei se tem algum problema de essa carga horária, se a pessoa participar com dois projetos em cada edital e a carga horária máxima em cada edital, se há alguma questão aí que possa preocupar a extensão, né? Se seria uma sobrecarga, porque eu entendi que é por edital, então você poderia estar coordenando quatro projetos e estar com a carga máxima dentro do permitido em todos eles. Tem algum problema? Não tem? Não sei. Enfim, era isso. No mais, eu acho que está ótimo. Não tenho nenhuma ressalva assim, aos documentos. Vou fechar o microfone.
Silas, quer responder?
Oi, eu estava aqui procurando nos editais essa informação sobre a carga horária. Então, vamos pela ordem, né? A dúvida sobre o projeto em execução, ele é um status de sistema mesmo. Então, não necessariamente o projeto precisa estar em execução em dezembro de 2020, mas o projeto, né, a ação, mas ele precisa estar em execução no sistema. Então, o que, que significa isso? Que no sistema, a coordenação, né, sabendo da aprovação do SEC, né, sabendo da aprovação da situação no edital, ele olha o que foi aprovado, em que condições a proposta foi aprovada, e ali, dentro do sistema, coloca executar a ação, que significa que a coordenação está concordando com as condições em que a proposta foi aprovada, né? A gente precisa desse status para colocar também em execução aí, e aí, de fato, os nossos processos de bolsa, né, que saem pela PROEC, principalmente os de bolsa, mas também alguns de contratação. Também a gente precisa que o status da proposta esteja em execução. E aí, só status, né? A segunda, sobre a carga horária, Lilian, né, Kelly, também me ajudem se eu estiver falando besteira, mas os editais, eles colocam a soma da carga horária em ações de extensão, para o edital de extensão, e a soma para o edital de cultura, né? É real, ainda assim existe o risco de se extrapolar a quantidade de horas, né? Mas essa conta que foi feita, ela foi considerando. E aí, fazendo uma divisão até um pouco injusta, né? Ensino, pesquisa, da carga horária, por exemplo, de um docente, né? De 40 horas semanais, vezes o número de meses que pode ser executada uma proposta. E aí dividindo pelas três dimensões. Então, dividido por três, assim, o máximo, mais ou menos, seria 660 horas, 660 horas anuais ou 60 horas mensais a serem desenvolvidas em cada edital. Aqui o edital ele soma, a proposta é somar todas as ações desenvolvidas, as ações de extensão desenvolvidas. Então, pelo que está escrito no edital, ele soma a todas as ações submetidas em cada edital. Tá? Não sei se ficou muito claro, mas acho que atende, de certa forma, essa preocupação de extrapolar, né, horas.
Bom, eu pergunto se mais alguém gostaria de se manifestar, gostaria de tirar alguma dúvida. Adriana, por favor, fique à vontade.
Oi, boa tarde a todo mundo. Eu não vou deixar a câmera ligada porque o meu notebook não funciona a câmera de jeito nenhum. E aí vai ficar só a minha voz, como eu não estou no celular. Queria só perguntar para o Silas, então, só para ver se eu entendi, como a pergunta do Raio. Então, como os editais estão independentes, acho que a gente nunca teve esse problema, mas caso alguém se prontifique, a pessoa poderia, sei lá, em último caso, assumir quatro coordenações, é isso? Eu não entendi direito esse final na hora que você concluiu, Silas, é isso, né? Porque como os editais são independentes, mas isso já aconteceu? Não, né? das pessoas submeterem tanto para a extensão como para a cultura, já aconteceu? E dois projetos de cada?
Não, dois projetos. Eu tenho lembrança, assim, dois de cultura e um de extensão. Eu não sei se quatro coordenações ao mesmo tempo, isso eu não estou lembrado. Mas, pelo menos três ao mesmo tempo, eu acho que já chegou.
Tá. E aí o único problema seria a questão da carga horária, é isso, né? Tá. Tá bem.
Adriana, só para esclarecer um pouquinho, nós colocamos, acho que desde o outro edital, nós já colocamos esse limite, porque em algumas situações a gente viu uma discrepância um tanto quanto absurda.
Eu lembro.
Os coordenadores não, acho que não faziam a conta, né? E colocavam um número de horas que era um pouco impossível, que dava mais de 40 horas semanais de trabalho. Então, eram umas discrepâncias. Então, por isso que a gente colocou esse limite. Claro que a gente não tem como controlar quantas horas, e nem é nosso papel controlar quantas Sim. horas por semana cada coordenador trabalha em ações de extensão e cultura. Mas foi no sentido mais de alertar mesmo. A gente coloca esse limite que é para os coordenadores terem essa clareza de uma coisa mais razoável, né? Mais sensata.
Sim, sim, Lilian. Eu lembro disso, assim, que tinha uma carga horária exagerada, assim, né? Nem, às vezes nem por mal, mas a pessoa ia preenchendo aleatoriamente. Mas o que eu digo é em relação, assim, se de repente a gente pode cair no erro do mesmo docente, o TA, enfim, extrapolar essa conta caso submeta duas propostas para ambos os editais, entendeu?
Uhum. Entendi, né? Nesse momento, esse controle ainda acho que a gente não consegue, né, Silas?
Não. Na verdade, esse controle ele é feito manualmente, né? Quem vai olhar vai ser a equipe da PROEC, né? O sistema não vai fazer esse filtro. Mas, retomando, assim, a soma das horas é por edital. Eu sei que, somando os dois, aí pode dar um número de novo que pode ser absurdo, né? Mas outra coisa que também nos tranquiliza, entre aspas, é que essa parte de carga horária, de inserção de membros, de retirada de membros, ela pode ser manipulada ao longo da ação até o término dela. Na verdade, é uma verificação, é um alerta que a gente faz já desde o início, né, para essa carga horária, mas é um acompanhamento que a PROEC faz também ao longo da ação para não deixar extrapolar, né, para não controlar, né? Mas para alertar que, assim, olha, a semana tem tantas horas, né? E aí eu não estou exagerando, porque isso já aconteceu, né, outras vezes, né? De retomar, olha, na semana, né, é impossível fazer mais horas do que existe de horários na semana. Então, é um controle ainda que o sistema, infelizmente, não faz, é um acompanhamento, mas que a PROEC já desde o edital faz, mas também ao longo da ação. O que a gente conversou aqui lá no final, na hora da certificação, é que deve haver aí sim essa verificação de horas, para que a certificação aí sim, que é o documento que vai sair, saia de acordo com o que foi realmente realizado. Nossa.
Tá bem, obrigada, Silas.
Mais alguma dúvida, gente? Bom, então, não havendo mais dúvidas, eu acredito que a discussão, então, se esgotou. E, dessa forma, eu vou colocar... Cada um dos, como são dois itens separados da pauta, eu vou colocar os dois editais em regime de votação separadamente. Então, primeiro, eu vou colocar o edital de chamada para submissão de propostas de ações extensionistas para execução no ano de 2021, Programa de Apoio a Ações de Extensão PAI 2021. Os favoráveis à aprovação deste edital da forma como foi apresentado, por favor, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem pelo chat e as abstenções se manifestem pelo chat, por favor. Bom, não havendo manifestações pelo chat, então assumo que a aprovação foi por unanimidade. Então, dessa forma, eu coloco agora em regime de votação o quarto item da ordem do dia, que é o edital de chamada para submissão de propostas e ações culturais para execução no ano de 2021, Programa de Apoio a Ações Culturais PAC 2021. Os favoráveis à aprovação na forma como está, como o edital foi apresentado, por favor, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem pelo chat. As abstenções também, por favor, se manifestem pelo chat. Não havendo manifestações contrárias ou abstenções, então assumo que assumo que o item 4 também foi aprovado por unanimidade. Silas, agora você queria falar?
Eu não sei se você vai tratar ainda da comissão de avaliação, mas já deixar o convite aqui para aqueles ou aquelas do comitê que não se envolverem em ações que serão submetidas ou que não têm a pretensão de se envolverem em ações, isso é difícil no Comitê de Extensão e Cultura, eu sei, mas que não que depois nos procurem para integrar essa comissão. O importante é que não esteja envolvido em ações que sejam submetidas nesse edital. E segundo, é para que nos ajude a divulgar, já que o edital sai semana que vem. Então, a gente já começa um intenso trabalho de acertar o edital e também de divulgação. Pedir aí ajuda também dos conselheiros em divulgar esse edital, por favor.
Então, tá bom. Muito obrigado, Silas. Gostaria, então, de agradecer, abrir a palavra, se alguém gostaria de fazer uso da palavra neste momento, antes da gente encerrar a sessão. Não, então, eu gostaria de agradecer muito a presença de todos e todas aqui nessa sessão à distância. É muito bom reunirmos novamente, trocar algumas palavras. Eu gostaria aqui de dizer que esses dias me perguntaram que qual lugar que eu gostaria de ir, qual o primeiro lugar que eu gostaria de ir quando terminasse o isolamento. E eu não consegui pensar em outra coisa que não a UFABC. Mas é justamente por conta das pessoas que estão lá na UFABC, por conta do nosso convívio diário, da nossa de toda a integração que nós temos, de como é bom o nosso ambiente na UFABC, e sem dúvida o SEC também faz parte desse ambiente agradável e satisfatório que nos faz tão bem, que nos motiva tanto. Então, eu novamente gostaria de agradecer vocês todos e todas pela presença aqui e encerro a atual reunião. Obrigado, gente.
Gente, só um minutinho, por favor.
Por favor, um minutinho. Não saiu ainda
Não saiu ainda, por favor. Eu vou fazer a leitura dos nomes dos presentes, e aí se tiver faltando alguém, vocês, por favor, se manifestem pelo chat, tá bom? Deixa eu pegar aqui a lista. Adriana Pugliese, Dalila Teles Veras, Eduardo Dantas Leite, Evonir Albrecht, Leonardo Style, Luciana Xavier de Oliveira, Maria Beatriz Fagundes, Raio Ribeiro Filho, Silvia Cristina Dota, Fernanda Nascimento Almeida, Juliana Volpe de Freitas, Lilian Santos Leite Menezes, Mara Lúcia Almeida Silva, Ronaldo Spinelli Júnior, Silas Leite, Caroline Silvério, Kelly Ferreira, Priscila Carvalho, Elias Tavares e Sandra Trevisan. Ficou faltando alguém? Então tá bom, gente. Obrigada, viu?
Obrigado, gente. Obrigado, Renata. Obrigado, Silas.
Boa tarde. Tchau, pessoal. Até a próxima.
Tchau, gente. Até a próxima.
Tchau, tchau, gente.
Cuidem-se. Muito álcool gel aí.
Tchau, tchau, pessoal.
Tchau, tchau.
Obrigada.
Bom, Léo, até amanhã, então?
Até amanhã, Vani.
Beleza, então. Até amanhã.
Um abraço.
A Renatinha ainda está aí. Até mais. Tchau, tchau para
vocês. Até mais. Tchau, tchau.